Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Adriana Magalhães.
As reclamações dos usuários de telefonia celular são muitas. Atendimento precário, suspensão indevida dos serviços, falta de sinal em locais como garagens e elevadores, telefones clonados. Em todos esses casos, e em muitos outros, o consumidor tem o direito de exigir que a operadora preste um serviço de qualidade. O Palavra de Especialista de hoje vai receber o advogado Arthur Rolo, especialista em Direito do Consumidor, que vai mostrar que o usuário de celular tem muito mais direitos do que imagina. Você vai conhecer alguns deles no programa de hoje. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Nós estamos recebendo aqui o advogado Arthur Rolo, que é mestre e professor em Direito do Consumidor. Bom dia, doutor Arthur.
Bom dia, Adriana. Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara.
Doutor Arthur, o senhor vai falar hoje sobre os direitos dos usuários de telefonia móvel, né? E uma das coisas que causa mais chateação para os usuários é quando a conta é cancelada, os serviços são cancelados, a prestadora alega que o usuário deixou de pagar a conta, né? O que o usuário pode fazer nesses casos?
Bom, primeiro, é bom que todo mundo saiba que existe um regulamento do serviço móvel pessoal, né, do serviço de telefonia celular, baixado pela Anatel, que está disponível lá no site da Anatel, www.anatel.gov.br. E nesse regulamento, esse regulamento prevê uma série de etapas como a operadora deverá proceder diante da alegação de falta de pagamento pelo usuário. Então, uma das primeiras coisas que a operadora tem que fazer, segundo esse regulamento, mandar uma cartinha para o usuário dizendo que ele não pagou a conta ou que não acusou o recebimento dos valores referentes à conta. Diante dessa comunicação, se o usuário pagou, se o usuário consumidor pagou a conta, ele manda uma cartinha de volta para a empresa falando para a prestadora do serviço de que realmente efetuou o pagamento. Se não pagou, ele tem a oportunidade de fazer o pagamento. Na prática, o que está acontecendo é que as operadoras estão mandando uma mensagem de SMS, né, aquele torpedo via celular, dizendo que o sujeito não pagou a conta, e logo em seguida estão desabilitando a linha, né? A pessoa fica sem poder fazer ligações, depois fica sem poder receber ligações, e isso está completamente diferente do que está previsto no regulamento estabelecido pela Anatel.
Quer dizer, no primeiro momento seria uma suspensão parcial dos serviços, né?
Né, esse regulamento prevê etapas e nessas etapas, primeiro, se houver dúvida quanto ao pagamento da conta, a dúvida tem que ser dirimida pela operadora de celular. E aí, se realmente constatar a operadora que não foi efetuado o pagamento, ela vai justamente fazendo cortes parciais do serviço. Ela não pode pura e simplesmente inabilitar o serviço. Está aqui no artigo 44 do regulamento da Anatel o seguinte, que havendo situação de inadimplência, a prestadora pode tomar as seguintes providências. Inciso 1º, transcorridos 15 dias do vencimento da conta de serviço, suspender parcialmente o provimento do serviço com bloqueio das chamadas originadas e das chamadas terminadas que importem em débito para o usuário. Significa o seguinte, que depois de 15 dias do vencimento da conta, desde que tenha havido comunicação prévia ao consumidor, né, porque isso não pode ser feito sem comunicação prévia, vão ser suspensas aí quaisquer chamadas que importem débito para o usuário, que, por exemplo, aquelas chamadas recebidas em outra localidade, aquelas chamadas que o usuário vai ter que pagar por elas. As chamadas gratuitas ele continua podendo fazer. E aí, se feito esse corte, não aconteceu absolutamente nada, não foi paga a conta, aí tem a hipótese do inciso 2º. Transcorridos 15 dias desde a suspensão parcial, a operadora aí vai suspender totalmente o provimento do serviço, inabilitando a originar e receber chamadas. Então, 15 dias suspende parcialmente, depois de 15 dias suspende totalmente. E depois de 45 dias da suspensão total do serviço, aí o celular do usuário é desativado.
Agora, é bom frisar que essa comunicação não pode ser via torpedo, né? Tem que ser uma carta.
Não, tem que ser uma cartinha. E também entendo que não pode ser via telefone, até porque o ônus de provar isso é da operadora de celular. Não pode ser via telefone, porque as operadoras de celular ligam no seu telefone celular em situações, elas surpreendem no dia a dia, surpreende o consumidor no dia a dia, e ele muitas vezes está sem papel para anotar, está no meio de uma reunião e etc., ele vai esquecer dessa ligação. Então ele tem que receber uma cartinha. Eu entendo que não pode ser via telefone, entendo que não pode ser via torpedo, tem que ser carta por escrito com aviso de recebimento.
Agora, com relação a uma dúvida que o consumidor tenha com relação a alguma ligação feita, a operadora é obrigada a fornecer uma conta detalhada do serviço prestado naquele mês?
Então, isso daí está uma briga danada em relação a essa questão, porque realmente está aqui no regulamento, e o regulamento da Anatel prevê que a conta tem que ser detalhada. E tem aquelas ligações recebidas fora da área do celular, que as operadoras colocam um número aleatório e não colocam o número que originou aquela chamada. Esse número é essencial para o consumidor saber se a ligação foi feita por ele ou não foi feita por ele. Cabe ao consumidor aí mandar, também é bom que ele faça essa reclamação por escrito, com uma carta, com um aviso de recebimento para a operadora, falando, pedindo para ela esclarecer aquelas ligações. E a operadora tem que responder isso por escrito também. Se a operadora não responder, isso justifica que o consumidor não pague aqueles valores que estão mencionados na conta até o momento em que a operadora informar. Se ela não informar, o consumidor não paga. E se ela inabilitar o serviço em decorrência desse não pagamento parcial, o que vai acontecer é que ele vai ter que tomar uma providência judicial, pedir para religar. Isso está acontecendo na prática. A gente vê casos, a gente tem casos em que o consumidor, ele teve o seu celular, o seu celular inabilitado, e ele teve que entrar com uma ação que chama ação de consignação e pagamento, né? E depois da ação em consignação e pagamento, teve que entrar com uma ação para obrigar a operadora de celular a religar o telefone.
Agora, doutor Arthur, quando o consumidor compra um aparelho de celular, às vezes vem dizendo assim, que tem que ter aquele contrato de fidelidade por 18 meses, 24 meses, isso é legal?
O contrato de fidelidade, em princípio, ele é legal, porque, na verdade, ele proporciona um benefício para o consumidor, para aquele consumidor que usa serviço celular. O consumidor vê lá um aparelho, o aparelho custa na loja R$ 900, aí as operadoras oferecem para ele a possibilidade de adquirir aquele aparelho pagando no decorrer do contrato. Então, o que vai acontecer é que o preço do aparelho, a pessoa fala, conseguiu o aparelho de graça da operadora. A operadora não faz nada de graça, tudo que a operadora faz é remunerado. O que a operadora faz é diluir o preço do aparelho no contrato de prestação de serviços. Então, aquele contrato de prestação de serviços, você se compromete a ficar, a firmar esse contrato aí, a manter esse contrato pelo período de 18 meses, e nesses 18 meses a operadora de celular ela vai amortizar aquele suposto prejuízo do aparelho que ela deu supostamente também de graça para o consumidor. Mas isso não quer dizer que o consumidor não possa fazer o distrato aí, depois de 6 meses ele não quer mais o serviço da operadora, não quer dizer que ele tenha a obrigação de ficar vinculado a uma operadora com a qual ele não quer mais contratar. Só que se o consumidor desistir antes desse período, ele vai ter que pagar uma multa contratual. E os problemas que estão acontecendo na prática é que as operadoras de celular estão exigindo uma multa contratual além daquela. Está no contrato prevista a multa para 18 meses, e estão faltando 2 meses para terminar o contrato, não pode ser aquele valor de multa estabelecido. A multa tem que ser proporcional ao tempo que foi cumprido do contrato, é o tempo que falta cumprido o contrato. Sem falar que essa multa também ela não pode ser exigida do consumidor que está desistindo do serviço da operadora por ineficiência do serviço da operadora. Se o serviço não está sendo bem prestado, se o sinal está falhando, se a conta não está chegando no prazo que está estabelecido, se o consumidor está insatisfeito por deficiências do serviço da operadora, ele tem o direito de deixar esse contrato avisando a operadora, notificando a operadora, independentemente de pagamento de qualquer multa. A multa é só para aquele consumidor que desistiu do contrato e sem motivo nenhum.
O senhor falou bem aí em sinal falhando, e eu queria até saber, quando o nosso celular, a gente está falando em algum lugar, numa garagem ele não pega, no elevador ele não pega, isso é normal? A gente tem que aceitar isso como normal ou isso é um problema da operadora?
Não, na verdade, isso daí é uma deficiência da prestação de serviço, né? Em sistemas aí como o europeu, na Europa, você vai em qualquer lugar, o celular pega, tem países da África mesmo, na Tunísia, lá no meio do deserto, o celular funciona, realmente é de espantar. Aqui a gente está aqui em São Paulo, tem aqui a Via Anchieta, que corta a Grande São Paulo, e no meio da Via Anchieta o celular não pega. Então, isso mostra que o serviço ele não está sendo adequadamente prestado. Isso daí é uma falha na prestação de serviço, é uma falha nas antenas, é uma capacidade ruim das antenas. E isso, sob o ponto de vista do consumidor, é vício na prestação de serviço e pode ser reclamado lá nos termos do artigo 18, do artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor.
Com relação aos telefones clonados, né? Porque geralmente isso significa que houve uma insegurança do serviço prestado, né? Aí, às vezes, o consumidor arca com essa insegurança, até tendo que pagar a conta, ou então mudando o número de celular. Isso é legal?
Não. No caso aí da clonagem de celular também, no caso da clonagem de celular, pode até configurar defeito na prestação de serviço, né? Que, de repente, está lá o consumidor na casa dele, recebe uma conta de celular de R$2.000, de R$3.000, um consumidor que tem lá o seu plano de minutos que nunca gasta mais do que R$90. Ele tem lá ele tem o celular há 2, 3 anos, sempre paga R$90 de conta, num determinado mês vem lá R$2.000 com ligações internacionais e etc., que fica visível que o consumidor não fez aquelas ligações. O que ele vai fazer? Fazer uma reclamação. Eu recomendo sempre que faça a reclamação por escrito, com carta de aviso e recebimento, porque aquele AR que quando volta, aquele aviso de recebimento quando volta, é um comprovante que o consumidor fez a reclamação, porque o Código de Defesa do Consumidor exige que o consumidor comprove a reclamação. Feita essa reclamação, o problema é da operadora de celular, porque isso é um problema também na prestação de serviço. Evitar clonagem é dever das operadoras de celular. As operadoras de celular estão aí no mercado e têm muito lucro com a sua atividade. Se, em decorrência do serviço ineficiente que elas prestam, o consumidor tem algum prejuízo, esse prejuízo, na verdade, não tem que ser suportado pelo consumidor, ele tem que ser suportado pela operadora, que é quem lucra, é o que a gente chama de teoria do risco da atividade. Então, o consumidor não vai pagar um tostão, e se tiver com problema com a operadora, vai nos juizados especiais, porque normalmente esses processos aí não atingem o limite dos juizados especiais de 40 salários mínimos, eles ficam aí dentro dos 40 salários mínimos. Se o limite for de até 20 salários mínimos, a pessoa pode entrar, inclusive, independentemente de advogado. A pessoa não precisa nem de advogado, vai lá no Juizado Especial, vai no PROCON, vai no Ministério Público, se não conseguir resolver o problema, porque a tutela do direito do consumidor é considerada um interesse difuso e o Ministério Público está aí para tutelar o interesse difuso, que é o interesse da sociedade em geral.
Também tem outra questão, doutor Arthur Rolo, é que a gente liga para as operadoras, para atendimento das operadoras, e muitas vezes fica aquele tecle tanto para não sei o quê, e você quase não consegue falar com as pessoas. E além disso, as pessoas são mal preparadas, você pergunta e eles não conseguem responder as perguntas que você faz. Quer dizer, o que a gente faz quando a operadora não consegue dar as informações que o consumidor precisa?
Por isso que a gente recomenda que sempre as informações que solicitar e as reclamações que tiver que fazer, para fazer por escrito, porque realmente o que a gente está constatando, esse serviço de atendimento a cliente por parte das empresas, eles são previstos pelo Código de Defesa do Consumidor para harmonizar as relações de consumo, ou seja, para aproximar consumidor do fornecedor e para tentar uma paz entre eles. Mas, na verdade, no que diz respeito às empresas de telefonia celular e de telefonia em geral, esse serviço de atendimento ao cliente são um verdadeiro calvário para os consumidores. Os consumidores tentam acesso e quanto mais tentam acesso, mais se irritam. Quanto mais informações eles tentam, mais eles se irritam, porque colocam pessoas que não têm condição para dar informações, para desempenhar esse tipo de serviço e acabam prejudicando o consumidor. Então, para evitar perda de tempo, porque muitas vezes, por exemplo, para cancelar o celular, tem gente que leva 15, 20 minutos e ainda não consegue cancelar o celular porque a linha cai. Para evitar esse tipo de problema, é bom fazer, tem na conta telefônica, tem lá o endereço da operadora. Faz qualquer informação que for pedir, qualquer reclamação que for fazer, faça por escrito, faz uma cartinha simples, manda pelo correio com aviso de recebimento, e aí a informação ela também vai ter que ser dada por escrito. E se a informação não for dada, faz uma reclamação na Anatel, a Anatel está aí também para fiscalizar os órgãos de telefonia, e faz uma reclamação no PROCON, faz uma reclamação no Ministério Público, porque elas estão obrigadas a prestar esse tipo de informação. Dependendo da informação que for, justifica a não apresentação da informação, justifica até a rescisão do contrato e ação de perdas e danos contra a operadora de celular.
Então, quer dizer, todos os consumidores que tiverem essas dificuldades sobre as quais a gente falou aqui, eles podem procurar, então, a Anatel, o PROCON, o Ministério Público, são esses três órgãos indicados?
Esses três são os principais. A Anatel tem feito um papel muito bom também no que diz respeito a essas reclamações. Também eu gostaria de colocar para você o seguinte, uma coisa que está acontecendo muito. As operadoras de celular, uma operadora de celular está ligando para assediar o consumidor das outras. E o que acontece? Você está, de repente, no seu lazer, está no seu trabalho e você recebe no seu celular um telefonema de uma outra operadora querendo que você mude de operadora, né? Isso acaba incomodando, é até uma recomendação que a gente faz, porque isso precisa ter uma iniciativa legislativa, né, para os nossos deputados, para fazerem uma lei aí para regulamentarem melhor essa questão do telemarketing, das empresas que ficam ligando para os consumidores, porque isso muitas vezes causa dissabores aí para os consumidores acabam ficando irritados e não tem nada disciplinando isso. A gente está precisando de uma lei regulamentando isso, porque o Código de Defesa do Consumidor não prevê.
Quer dizer, então, que esse assédio, como o senhor falou, essas operadoras de telemarketing toda hora ligando para o seu celular também, é uma coisa chata, mas que também você não tem como evitar judicialmente hoje em dia.
Incomoda, né? O consumidor, constrange o consumidor. Cabe, em tese, uma ação de indenização por dano moral, mas eu acho que nenhum juiz ia dar dano moral nessas circunstâncias. Então, eu acho que o melhor seria ter uma lei específica para regulamentar esse tipo de procedimento, que, a nosso ver, é até falta de ética concorrencial, porque realmente é estranho que uma empresa fique ligando para os clientes da outra para fazer com que eles mudem de operadora de celular. Agora, o consumidor ele tem que também tentar se aproveitar disso, já que ele está sendo incomodado, ele tem que tentar se aproveitar disso da melhor maneira possível. De repente, se as condições forem favoráveis, né, está aí uma oportunidade para ele ter um contrato mais favorável, então tentar aí com a sua própria operadora até conseguir uma condição melhor de contrato, porque isso é o que está acontecendo na prática.
Então tá bom, nós conversamos aqui com o advogado Arthur Rolo, que é mestre e professor em Direito do Consumidor. Doutor Arthur, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Palavra de Especialista.
Eu que agradeço, Adriana, agradeço também aos ouvintes da Rádio Câmara.
Então tá, um bom dia para o senhor.
Obrigado.
O Palavra de Especialista fica por aqui. Na semana que vem, estamos de volta com outro assunto. Eu sou Adriana Magalhães, a produção foi de Lucélia Cristina, coordenação de Aprígio Nogueira e trabalhos técnicos de Newton Gomes. Se você quiser, pode acessar esse e outros programas da Rádio Câmara por meio da internet. Anote o endereço www.radio.câmara.gov.br.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.